Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da administração do Porto de Aveiro, aqui na Terra Nova. O Porto de Aveiro e a Doca Pesca entram no projeto A Pesca por um Mar Sem Lixo, projeto apresentado na passada quinta-feira pela Ministra do Mar, na Gafanha da Nazaré. A Associação de Pesca Artesanal da região de Aveiro e os pescadores aderem a este programa que estimula as boas práticas ambientais. Ana Paula Vitorino elogiou na ocasião, no Porto de Pesca Costeira, na Gafanha da Nazaré, a classe pescatória nacional e as associações que a representam a nível local.
Nós, em Portugal, temos um privilégio, que é ter profissionais fantásticos e excelentes associações também que os representam. E, de facto, e porquê é que eu digo isto? Não é uma conversa de circunstância. De facto, não é uma conversa de circunstância, porque neste ano e 9 meses em que tenho o privilégio de ter a tutela da pesca, eu descobri que os principais parceiros para a sustentabilidade desta atividade são os pescadores. São os pescadores e as associações. São sempre os primeiros. São sempre os primeiros e, curiosamente, talvez seja algo que não se passa exatamente com a mesma dimensão e com a mesma intensidade noutras áreas também do mar. Em que, porventura, as pessoas até seria mais expectável e até poderíamos exigir uma maior participação e uma maior consciência porque têm outra formação ou porque se dedicam a pensar estratégias para melhorar as suas atividades. Mas não, é de facto, da parte dos pescadores, que nós temos sempre a maior receptividade. Seja através dos planos de gestão dos estoques mais em risco, seja através de variedíssimas coisas como proporem alterações legislativas para melhorar as condições de exercício da atividade, seja agora numa matéria tão sensível e tão importante como tem a ver com a sustentabilidade ambiental, que não é só da pesca, porque isto não tem a ver com a sustentabilidade ambiental da pesca, tem a ver com a sustentabilidade do nosso planeta.
Ana Paula Vitorino. Depois de Peniche, Olhão e Aveiro, o programa vai alargar-se a mais 13 portos de pesca do país até 2020. Em Peniche, primeiro porto do país de implementação do projeto, foram recolhidos no total 151 mil litros de resíduos plásticos e 295 mil litros de resíduos indiferenciados. Os compromissos nacionais sobre esta matéria, a nível internacional, têm sido respeitados, assegurou a governante na Gafanha da Nazaré. Os desafios são importantes. O mar é essencial para a nossa sobrevivência, salientou a Ministra do Mar, que frisou ser muito importante preservar o oceano.
E deixem-me dizer aqui algumas reflexões que tenho feito ao longo dos últimos meses relativamente a esta questão, que aliás levou a que nos compromissos voluntários que nós apresentámos nas Nações Unidas há coisa de 2 meses, dois, três meses, a introduzir este projeto e outros projetos desta natureza. É que nós temos aqui, de facto, um desafio pela frente. Nós podemos ter no futebol a segunda volta, nós podemos ter, até nas nossas vidas, nós podemos ter, fala-se tanto em segundas oportunidades. Agora, há uma coisa em que nós não temos segunda oportunidade nem a segunda volta. É em matéria do nosso planeta e em matéria do nosso oceano. Porque o oceano é fundamental, o oceano, o mar, é fundamental para a nossa sobrevivência. Podemos ter um discurso mais erudito sobre a contribuição do oceano para o oxigênio que nós respiramos, mas podemos ter coisas mais práticas, que é muito simples. O pescado só sobrevive se nós tratarmos de preservar o oceano. São coisas muito pragmáticas. E, portanto, não há oceano 2.0, não há segunda volta, não. É oceano 1.0, porque se não cuidarmos deste, não vamos ter mais nenhum. Bom, e claro que aqui há responsabilidades, eu diria quase tripartidas. São as responsabilidades dos governos, as responsabilidades dos profissionais e a responsabilidade dos cidadãos em geral. E se falhar uma destas partes, estaremos todos a falhar.
Ana Paula Vitorino, que assegurou que a responsabilidade governamental na implementação do projeto é total e essencial e não tem a ver com questões de ordem financeira.
E a responsabilidade dos governos porquê? Não é pelo financiamento destes projetos, devo dizer que até, porque estes projetos para financiar até do orçamento do meu gabinete nós os financiávamos. Porque estão aqui em causa meia dúzia de cêntimos, comparado com aquilo que são investimentos noutras coisas que porventura não tão necessárias quanto esta. Mas não é nisto que está reduzida a maior responsabilidade. Tem a ver com a escala global. Assim como não há OCEAN 2.0 em segunda volta, também não há fronteiras para o OCEAN. Nós podemos, e estamos a fazê-lo, a delimitar, a tentar ter uma plataforma continental maior, a tentar ter um território maior, e vamos ter, com certeza, iremos ter, mas isso é para efeitos de exercício da soberania. Mas, efetivamente, nós podemos ter o nosso mar até muito limpinho, até determinada altura, pois, mas só que depois começa a jurisdição de outro, ou a soberania de outro país, e se tiver uma garrafinha ali ao lado, passa para este lado. E desculpem-me a simplicidade da linguagem que estou a utilizar, porque, a partir de determinada altura, nós temos que falar para toda a gente. Temos que falar para a criança de 5 anos e temos que falar para o licenciado de 50, assim como temos que falar para o não licenciado de 30 e temos que falar para toda a gente para ver se nos entendemos. E por isso é tão importante nós termos a consciência que temos que ter acordos internacionais para proteger o oceano. E por isso os nossos serviços participam em redes internacionais para o tratamento e o combate e a concessão de estratégias para, a nível global, nós temos acordos com todos os países para termos políticas globais, assim como é importantíssimo, está aqui o Sr. Reitor, é importantíssimo redes de investigação a nível global para termos soluções globais, soluções mundiais. E por isso é tão importante, nós vamos ter o Oceans Meeting no início de setembro, e é importante porque este ano é dedicado à saúde do oceano versus a saúde das pessoas. E quem é que isso afeta? Nós estamos a comer plástico todos os dias, quando cada vez comemos peixe. Porque nós não podemos esquecer, e há pouco se falava na questão dos cotonetes, uma das principais causas de morte dos peixes é engolir um cotonete. E isto é uma coisa que se explica bem às crianças, não é? Mas só tem efeito se explicarmos a nível mundial para que as nossas e as outras crianças possam perceber essa importância.
O comportamento individual dos cidadãos, a sua formação e aprendizagem são desafios permanentes e exigentes.
Depois existe uma questão que tem a ver com o nosso comportamento individual. E aí, vamos lá ver, é um desafio mais difícil porque abrange os milhões todos dos cidadãos, mas também é mais fácil porque é mais mediático. A OLA faz um acordo com algumas associações, vai receber os papéis nas praias e tem um mediatismo que muito dificilmente, e como diziam que os representantes das associações, nós conseguimos ter, como estamos a falar de coisas muito mais à séria, e não é só durante um período limitado de tempo, mas são projetos que são para sempre. Estes projetos são para sempre. E, no entanto, temos muito mais dificuldade em que isso passe, esse conhecimento passe para a opinião pública e sensibilize a opinião pública. Mas é fundamental. E deixem-me contar uma pequena, que também é importante, uma pequena história que na semana passada consegui ter um ir de à praia. Um dia à praia e devo confessar que já me estava um bocadinho enervada. Porque havia um casal que estava à minha frente, fumava desalmadamente, cada um sabe de si, e ia enterrando as beatas na areia. Chegou ao fim. chegou ao final da tarde, e eles andaram a raiar, e lá estavam as beatas, umas ainda de fora, outras já cobertas com um bocadinho de areia. E o rapaz, o nadador Salvador, chega ao pé da senhora e diz assim: a senhora não se importa de recolher esse lixo todo, essas beatas todas que andou aí a espetar na areia, e depois pô-las ali no contentor? A senhora começa aos gritos, quer imediatamente o número da Polícia Marítima e da Capitania e essas coisas todas, levantou-se e depois contei sobre o resto da história, um bocadinho mais depois, foi queixar-se ao concessionário, que era o dono do restaurante, e foi para ali um pé de vento, e o que é facto é que não retirou as beatas. Para além de tudo, como nós possamos dizer, as pessoas não têm comportamentos anticívicos porque querem tê-los. É porque não estão sensibilizadas. E, portanto, também temos de trabalhar nisso. Porque isto que se passou, então, pode ser a caricatura, e eu tive o azar de assistir à caricatura, daquilo que é o comportamento do dia-a-dia, mas o que é facto é que a maior parte das pessoas faz isto. E faz isto e lá deixa as latas da Coca-Cola e lá deixa o plástico em que o vendedor das bolas de Berlim entrega-lhe a bola de Berlim e nós aí temos muito que fazer, mas consegue-se se começarmos já nas escolas. Temos que começar já nas escolas. Eu lembro que quando eu era miúda, mas qual separação de lixo? Não havia separação de lixo nenhuma. Entretanto, os miúdos agora aprendem essas matérias na escola. Portanto, nós temos que também ir. Agora, há uma outra iniciativa que também depende dos profissionais e também depende dos governos. Tem a ver com estas iniciativas. Isto não é uma coisa qualquer. Isto é fundamental, porque se nós pensarmos que já vão em 405, só em Peniche, que o espécie piloto decorreu o ano passado em Peniche, e só em Peniche foram recolhidos 450 mil litros entre os plásticos e os outros, já é uma coisa, algo muito significativo. E estamos a começar, e foi agora a começar. E estas coisas se querem estabilizar, e se de facto que tiverem sucesso, tendem a ser cada vez mais. E temos que espalhar no país todo. Era bom que já tivesse o país todo. Mas o caminho faz caminho. E quando nós somos muito ansiosos porque queremos em todo lado, é meio caminho andado para fazer algo. E, portanto, temos que avançar assim. E que bom que houve uma experiência em Peniche, que bom que se avançou para a Quatra, que bom que se avança agora para a Aveiro-Ídrevo, que bom que se vai avançar para todo o país e tem mesmo de ser. Eu talvez só dissesse assim, ó, talvez se não pudéssemos chegar a 2020 para que era ter aqueles acessos, ou seja, se fosse um bocadinho antes, não era pior. E portanto, vamos tentar, com certeza, acelerar este ritmo. Mas é fundamental. Assim como é fundamental haver uma ligação entre os profissionais, entre as empresas, a Doca Pesca, estas parcerias com os municípios são fundamentais, as parcerias com as associações são fundamentais, as parcerias com a Associação Portuguesa do Lixo Marinho e também não só com a Associação, todas as ONGs que trabalham nesta área, são parcerias fundamentais e que nós temos que acelerar e que temos que tornar mais eficientes. E, por que não, candidaturas ao Margem 20? É por isso que o Margem 20 também existe, mas temos que fazer uma ligação maior ao IPMA, à DGRM, à DGAM. Temos que fazer maior trabalho conjunto entre as pessoas que estão no mundo real, não estou a dizer que vivem, não estão no mundo real, tá? Mas entre os profissionais que estão no terreno, nas várias áreas, sejam elas mais institucionais ou mais profissionais, e estes institutos que fazem um trabalho absolutamente fantástico, como é o caso do IPMA, e que eu espero que faça cada vez mais e cada vez mais eu consiga, nós consigamos todos, dar condições para que o IPMA possa ir mais além.
Ana Paula Vitorino, Ministra do Mar na Gafanha de Nazaré, na sessão de apresentação do projeto A Pesca por um Mar Sem Lixo. No próximo ano, o projeto deverá arrancar nos portos de Matosinhos, Nazaré, Sesimbra e Portimão, seguindo-se o alargamento a outros portos nacionais. Em Aveiro, está agora a ser implementado.